Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 45ª sessão ordinária, hoje dia 19 de dezembro do ano 2022. Saúde os senhores e senhores vereadores, as senhoras vereadoras, as nossas assessoras que estão presentes, nossos ouvintes da Rádio São Vicente e o nosso diretor, seja bem-vindo a essa casa, que sempre está aqui junto com nós já há 15 anos. Seja bem-vindo, nosso diretor. Coloco em discussão a ato número 44, a sessão ordinária, a realizar dia 12 de dezembro do ano 2022. Coloco em votação a ata. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os senhores que concordarem, senhoras vereadoras, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para as correspondências. Tem um ofício, número do 25 do ano 2022, da Ligação Feminina de Combate ao Câncer. Tem um ofício no 309 do ano 2022 do gabinete. E tem um convite das escolas.
Ofício 309, Gabinete, São Vicente do Sul, 19 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto resposta ao pedido de informação 052 e 53. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação 52. Informo que já está em fase de finalização a instalação de novas caixas d'água no balneário Passo do Ambu. Já foi licitado e comprado duas caixas tanque de polietileno com tampa, sendo uma de 5 mil litros e a outra de 10 mil litros. A instalação vai ser realizada pela Secretaria de Obras, sendo responsável o senhor Anderson Machado de Oliveira, diretor de equipe de infraestrutura urbana. Em resposta ao pedido de informação 53, seguem anexos os valores de arrecadação do IPTU do município no balneário Passo do Umbu. Resposta do memorando 199/2022, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 25. Liga Feminina de Combate ao Câncer, São Vicente do Sul, 13 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor João Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Pelo presente, viemos desejar um feliz e abençoado Natal e que o Ano Novo nos permita uma promissora parceria durante todos os dias em prol de todos os que precisam de nossa ajuda e atenção e presença solidária. Atenciosamente, Neide Terezinha Soares Esturza, presidente. Convite de formatura, Escola Sonho Meu. Turma pré-B, professor Herodi, data dia 20 de 12, horário às 19h30, no local Clube Vicentino. Lema, com nosso sorriso alegramos e enfeitamos o mundo. Formandos Emanuel da Costa Lichtenegger, Heloísa Parcianello Esfredo e Luísa Lopes Munhoz e Onan Isaac Basto Torres.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda modificativa número 1 do 1 e 2 do ano 2022 do projeto 101 de 2022 com a emenda 1 do ano 22 e do projeto 013 do ano 2022.
Emenda modificativa número 01 de 2022. Altera-se o parágrafo 1º do artigo 9º do projeto de lei 101. O parágrafo 1º do artigo 9º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. População de baixa renda para fins de classificação do RERUBRE com uma renda familiar de R$ 6.060, o que equivale e para fins de utilização ao quíntuplo salário mínimo nacional, sendo que o referido valor será sempre reajustado de acordo com a alteração do salário mínimo nacional. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de dezembro de 2022. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB. Emenda modificativa número 2. Altera-se a parte final do artigo 21 do projeto de lei 101 de 2022. A parte final do artigo 21 passa a ter a seguinte redação. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da REURB, aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 2022. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de dezembro de 2022. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB. Emenda modificativa 01 de 2022. Altera-se o artigo 1º do projeto de lei 013 de 2022. O artigo 1º do projeto de lei 013 de 2022 passa a ter a seguinte redação. A partir da vigência desta lei, passa a denominar-se Rua Dona Emília Paulo Carvalho, atual Estrada Timbaúva, quem compreende o trecho final da saída do asfalto da Rua Visconde do Rio Branco até o entrocamento que liga o interior, conhecido como Beco do Djalma. Justificativa. A presente emenda se faz necessário para melhor definir o início e o fim da referida denominação da rua. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 19 de dezembro de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP.
Passamos para o grande expediente. O grande expediente hoje está a cargo do vereador José Luiz Cou Carvalho, do PTB. Com a palavra, o vereador José Luiz Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, as assessoras, também o pessoal que está nos ouvindo nas suas casas. Tenham todos uma boa sessão. Até não me preparei para falar, agora que fui lembrar que era o meu grande expediente. Eu quero fazer um pedido para o executivo. Agora, chegando o dia de Natal, e já dar os parabéns para o executivo. Está muito linda a praça. Ontem à noite eu passei ali olhando e pensando assim, a gente critica aqui, né? Mas tem que ver também como está linda. Está muito linda, dou os parabéns. Se não estiver ouvindo, a Kika transmita, o Flávio, o Sr. João, a Maria, para a administração, que está linda. Só eu passei ontem à noite e estava olhando a iluminação da pracinha de brinquedos. Eu acho que iria colocar umas luzes de LED. Tá, uma mãe da criança me reclamou que estando num canto, eles não vê as crianças lá no outro. Então, uma coisinha bem simples. Colocar uma luz LED ali já melhorava bastante. Então, eu fico feliz. Também fico feliz o vereador Flávio chegando, que foi, chegou aqui e nos noticiou que a comunidade lá do Rincão do Esquecido terminaram o poço lá. E aí, então, é uma coisa boa para final de ano, presente de Natal. As pessoas, com certeza, vão estar muito felizes. Também já quero deixar aqui de antemão, vi que protocolaram a chapa número 1, nós também estamos protocolando a chapa número 2 para concorrer à mesa diretora. Estamos em fase de montagem da chapa ainda. Até eu montei essa chapa pensando na democracia e até falando para os meus colegas. Em 2009, nós tínhamos a maioria aqui na Câmara e fomos convidados para o partido com a minoria para concorrer. E até eu achei estranho nessa administração que o PP teve a maioria e fizeram uma panelinha, grosso modo, e montaram a chapa, a mesa diretora, e esqueceram da democracia. Em 2009, quando nós tínhamos a democracia, ou foi posto, nós tínhamos 6 vereadores aqui nessa casa, e aí nós compartilhamos, só olhar ali, que todos os vereadores que tiveram bancada participaram da presidência da mesa. Mas isso é um direito de todos, né? E como é direito nosso, da minoria, eu estou conversando com os colegas para nós lançar uma chapa número 2, para ficar até uma disputa, né? Para ser... Vai saber, né, vereador Flamarion? De repente o vereador não vem, aí dá um empate, já vai para a disputa do para o ímpar, de repente cai uma mesa diretora, né? Mas o que eu tinha para hoje seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. A próxima sessão, o grande expediente da vereadora Maria Helena Vicente, do PP. Solicita a leitura da emenda do projeto 01 do ano 2022 do PL 101 do ano 2022. Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Obrigado, presidente. Presidente, nós estávamos conversando com a doutora Maria Helena e com demais vereadores, e esse projeto está na casa há mais de 30 dias, então teria que ir à votação, mas surgiu na última hora ali um... para nós fazer outra emendazinha nele. Então, como vai ter talvez uma sessão agora sexta-feira, eu peço que esse projeto fique na casa, que para nós possamos fazer essa emenda. Então, peço um pedido de vista desse projeto 101.
Continua em discussão o ponto de vista do vereador. Pedido de vista. Se nenhum dos vereadores quer continuar discutindo o ponto de vista do vereador, coloco mesmo em votação. Se os vereadores concordarem com o pedido de vista do vereador José Luiz Couto Carvalho, permaneça como se encontra e se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. O projeto permanece na casa. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 115, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 115. Altera, acrescentando o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da lei número 5.992, de 2022, indicando a possibilidade de suspensão da contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um monitor de creche casa de passagem para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da possibilidade de suspensão da contratação temporária e emergencial de profissional visando a economia ao erário público. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo. No que tange o mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade e viabilidade de tramitação do projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 19 de dezembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 115, data 19 de 12 de 2022, projeto de lei do Executivo 115. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de 12 de 2022 e tem por objetivo alterar o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da Lei número 5.992, de 2022. Em relação à matéria, trata-se o presente projeto de alterar a Lei Municipal, acrescentando o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da Lei 5.992. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições prevista no artigo 8º da Lei Orgânica. Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 115 de 2022. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 115, data 19 de 12 de 2022. Projeto de lei 115, que altera acrescentando o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da lei 5.992. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de dezembro de 2022 e tem como objetivo alterar a lei que autoriza a contratação temporária e emergencial do monitor de creche e casa de passagem. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município e quanto à iniciativa. O projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do Executivo, de acordo com a Lei Orgânica do município. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 115. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores ou senhoras vereadoras quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 116, no ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 116 de 2022. Altera, acrescentando parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da lei 5.902 de 2022, indicando a possibilidade de suspensão da contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um psicólogo para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da possibilidade de suspensão da contratação temporária e emergencial de profissional visando a economia e o erário público. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade e admissibilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Mestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 116, data 19/12/2022, projeto de lei do Executivo 116, que altera, acrescentando parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da Lei 5.902/2022. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12/12/2022 e tem por objetivo acrescentar o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da Lei número 5.902/2022. Em relação à matéria, trata-se o presente projeto de alterar uma lei municipal, acrescentando parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da referida lei. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal prevista na Lei Orgânica. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 116 de 2022. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora Alex de Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignatia Del Pino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 116, data 19/12/2022, projeto de lei 116 de 2022, que altera, acrescentando o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da Lei 5.902, indicando a possibilidade de suspensão da contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um psicólogo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa no dia 12 de dezembro e tem como objetivo alterar a lei que autoriza a contratação temporária e emergencial de um psicólogo. Em relação à matéria, refere-se à alteração da lei que autoriza a contratação temporária e emergencial de um psicólogo para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo de suspender o contrato devido ao período de recesso e férias, sendo o mesmo período acrescentado no final do contrato. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 116. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra, o vereador Gilmar Giacomelli.
Excelentíssimo presidente, vereador João Cassol, cumprimento os demais vereadores da mesa, senhores e senhoras vereadoras, pessoa, assessoria que nos assistem, o nosso boa noite. Eu, senhor presidente, eu só venho, às vezes tem que ter coragem para encaminhar alguns projetos. Né? Esse aqui é um projeto... são três projetos, 115, 116, 117, e todos têm a mesma finalidade. É um projeto que, se tu pensar em quem vai ser contratado, vai ter alguma reclamação. Mas se pensar em economia do município, que essa é a finalidade desse projeto, é excelente. Né? Aquele período que as pessoas, os contratados não vão trabalhar, fica suspenso. Empurra para o final. Quer dizer, é uma economia mensal... boa que o município está fazendo. Então, assim como às vezes a gente faz aqui algumas cobranças meia forte, esse aqui a gente tem que vir elogiar esses três projetos aqui. São projetos que são bem encaminhados, vão ser sem dúvida votados, tem o parecer favorável das comissões, e é um projeto que vem, sim, para ajudar a economia do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continua em discussão hoje vida o projeto. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Retorno, senhor presidente. Vereador Gilmar, esse projeto eu tinha umas dúvidas, até o senhor me ajudou a sanar, mas eu discordo em partes com o senhor. Eu vejo muito o lado humano. Então, assim, ó, as pessoas que se programaram vão ficar 2 meses sem receber, e aí o seu sustento, a sua família vai vir de onde? E então, a princípio, eu era contra. Entre economia do município e o bem-estar de uma pessoa ter o que colocar na mesa da sua família, eu votaria a favor da pessoa. Mas, como o jurídico nos falou aquele dia, se nós não votássemos favorável a esse projeto, ia ser interrompido, extinguido o contrato, e, posteriormente, voltaria fazer um novo processo seletivo, essas pessoas iam ficar desempregadas igual e talvez não viriam as mesmas pessoas. Então, seria duas injustiças ao mesmo tempo. Então, eu estou votando favorável, não pensando na economia do município, e sim no bem-estar, tentando amenizar o mínimo dessas pessoas. O mínimo que eu não sei quem é, realmente eu não sei quem é dos contratos, mas pensando no lado humano, senhor João, eu estou votando mais para segurar esse cargo dos contratados. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão o referido projeto. Com a palavra, a vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, esses projetos, hoje de manhã, a gente estava aqui com dúvidas e eu liguei para secretários. Eles conversaram com os contratados estão cientes que vai ser suspenso esse período. Não é 2 meses, é 1 mês e 15 dias. E eles preferiram que, em vez de abrir novo contrato, então que fosse suspenso esse 1 mês e 15 dias, para que eles pudessem voltar de novo com a reabertura das aulas, no período normal e continuar com o contrato, que para eles era melhor assim.
Continua em discussão o referido projeto.
Boa noite, cumprimento, senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Colegas vereadores, colegas vereadoras, bem como a Maria Helena comentou, hoje pela manhã estávamos eu e o vereador Alex aqui, tinha mais um vereador junto, E aí a gente solicitou para que ela entrasse em contato para a gente saber se estavam sabendo ou não, porque bem como colocou o colega José Luiz, é uma questão entre a questão econômica e o bem-estar das pessoas que a gente sabe que tem as contas mensais para se pagar, a gente pensa no lado humano. Eu só queria frisar um pouco, porque, na verdade, nós estamos acrescentando dois parágrafos na lei, e até então não está suspendendo o pagamento para ninguém, né? Depois dessa alteração, vão ser feitas suspensão. Só gostaria que a administração fizesse uma análise sobre a questão da casa de passagem. Nós sabemos que a casa de passagem não fecha, ela é 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do mês, sempre tem que ter alguém lá. Então, talvez também seria um período de conseguir fazer uma escala mais alongada lá, porque deve ter questão de férias também. Então, esse contrato, projeto de lei, o 115, da administração fazer essa análise também de como está a questão da casa de passagem com o pessoal. Seria isso, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Continue discussão a respeito do projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir mais o projeto, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam com os encontros e manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 117 do ano 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de lei 117 de 2022. Altera, acrescentando parágrafo 1º e 2º no artigo 2º da lei 5.901 de 2022, indicando a possibilidade de suspensão da contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 professores de educação infantil, 2 professores de ensino fundamental anos iniciais, 1 professor de língua portuguesa e inglesa e 1 professor de matemática e 1 professor de música, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe dispondo acerca da possibilidade de suspensão da contratação temporária e emergencial de profissionais visando economia e horário público. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 19 de dezembro de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 117, data 19 de 12 de 2022. Projeto de Lei do Executivo 117, que altera, acrescentando o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da Lei 5.901. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de 12 de 2022. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à iniciativa e à competência do Poder Executivo Municipal. Em relação à matéria, trata-se o presente projeto de alterar a Lei Municipal número 5.901, de 2022, acrescentando o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da referida lei. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal prevista na Lei Orgânica. Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 117 de 2022. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente. Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 117, data 19/12/2022, projeto de lei 117, que altera acrescentando o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da lei 5.901. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12/12/2022 e tem como objetivo alterar a lei que autoriza a contratação temporária e emergencial de professores. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do Executivo de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, refere-se à alteração da lei que autoriza a contratação temporária e emergencial de professores para atender a necessidade junto à Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de suspender o contrato devido ao período de recesso e férias, sendo o mesmo período acrescentado no final do contrato. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 117. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhores vereadores, quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei no 118, ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 118 de 2022. Altera o quadro permanente de cargos do artigo 16 da lei municipal 5.203 de 2015 e da outras providências. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca de alteração no quadro permanente de cargos do artigo 16 da Lei Municipal 5.203 de 2015, para fins de majorar o número de psicólogos mediante a justificativa de assunto de demanda de atendimento e de positivo impacto nos indicadores educacionais. O projeto acompanha a declaração do ordenador de despesa e estimativa de impacto orçamentário. Vieram os autos com vista para aparecer. Conforme o artigo 8º, inciso 1º da Lei Orgânica, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos demais requisitos de constitucionalidade e legalidade, para que esse projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade da tramitação desse projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 19 de dezembro de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 118, data 19/12/2022, projeto de lei do Executivo 118/2022, que altera o quadro permanente de cargos do artigo 16 da Lei Municipal número 5.213/2015 e da outras providências. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa no dia 12/12/2022 e tem por objetivo alterar o quadro permanente de cargos do artigo 16 da Lei Municipal 5.213/2015. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à iniciativa e competência do Poder Executivo Municipal. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal prevista na Lei Orgânica. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 118 de 2022. Maria Helena Vicente, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores Alex Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 118, data 19/12/2022. Projeto de Lei 118, que altera o quadro permanente de cargos do artigo 16 da Lei Municipal 5.213, de 2015, e da outras providências. A proposição está conforme a Constituição Federal contra a competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições dos executivos de acordo com a lei orgânica do município. Em relação à matéria, refere-se à criação de mais uma vaga de um psicólogo no quadro permanente de cargos para atender demandas junto à Secretaria Municipal de Educação. Essa vaga será para atender os alunos da rede municipal de ensino, dada a grande demanda e a importância deste profissional no âmbito escolar. A despesa de caráter continuada será realizada através de recursos do Fundeb, conforme cálculo de impacto financeiro encaminhado junto ao projeto de lei. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 118 de 2022. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, e Gilmar Lopes Jacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura de emenda do projeto de lei número 119, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 119 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução do EVERBA no valor de 80 mil. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por redução do EVERBA. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo. No que tange o mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade e admissibilidade de tramitação desse projeto na Lei da Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 19 de dezembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 119, data 19/12/2022, projeto de lei do Executivo número 119, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de 80 mil. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta casa no dia 12/12/2022 e tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de 80 mil. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à iniciativa e à competência do Poder Executivo Municipal. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal prevista na Lei Orgânica e estão de acordo com a Lei 4320 de 1964. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 119 de 2022. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores Alex Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 119, data de 19/12/2022. Projeto de lei 119, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de 80 mil. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de dezembro de 2022 e tem como objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por redução de verba. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município e quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal de acordo com a lei orgânica do município. Em relação à matéria, encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 119. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido do projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 120, do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 120. Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 157.579,35. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista a parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que esse projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade e aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade e admissibilidade de tramitação desse projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 19 de dezembro de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 120, data 19 de 12 de 2022. Projeto de Lei de Executivo 120. Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 157.579,35. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de 12 de 2022 e tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 157.579,35. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à iniciativa e à competência do Poder Executivo Municipal. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal prevista na Lei Orgânica e estão de acordo com a Lei 4.320, de 1964. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 120 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora, acompanha o voto do relator Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignatia Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 120, data 19 de 12. Projeto de Lei 120 de 2022 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 157.579,35. O projeto em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de dezembro de 2022 e tem como objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Em relação à matéria, refere-se à reeducação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4.320, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito, conforme artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 2º da lei acima citada. Conclusão em voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 120. Daniele Butico de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora. Flávio da Rosa Paim, vereador presidente. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o primeiro projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda modificativa número 01 do ano 2022, do PL 13 do ano 2022.
Emenda modificativa 01 de 2022. Altera-se o artigo 1º do projeto de lei número 013 de 2022. O artigo 1º do projeto de lei 013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A partir da vigência desta lei, passa a denominar-se Rua Dona Emília Paulo Carvalho, a atual Estrada Timbaúva, que compreende o trecho final da saída do asfalto da Rua Visconde do Rio Branco, até um entroncamento que liga o interior, conhecido como Beco do Djalma.
Coloco em discussão o referido projeto. É o requerimento. Se não os vereadores, que querem discutir o requerimento, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo 013 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 013 de 2022. Dá nome. Projeto de lei do Legislativo número 13 de 2022. Dá nome para a estrada Timbaúva de Dona Emília Paulo Carvalho. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 113, data 19 de 12 de 2022. Projeto de lei do Legislativo número 13 dá nome para a estrada Timbaúva de Dona Emília Paulo Carvalho. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de 12 e tem por objetivo dar nome à estrada Timbaúva. A proposição está conforme a Constituição Federal, quanto à iniciativa e à competência do Poder Legislativo Municipal. Em relação à matéria, trata-se o presente projeto de dar nome para a estrada Timbaúva de Dona Emília Paulo Carvalho. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições previstas no artigo 30, inciso 13º da Lei Orgânica. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 13. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator dos vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 114, data 19 de 12 de 2022. Projeto de lei do Legislativo número 13 de 2022 dá nome à estrada Timbaúva de Dona Emília Paulo Carvalho. A proposição está conforme a Constituição Federal, contra a competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do Legislativo de acordo com a Lei Orgânica do Município. Em relação à matéria, refere-se à alteração da nomeação da estrada de Timbaúva para Dona Emília Paulo Carvalho, com o objetivo de homenagear a professora anteriormente citada. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável do projeto de lei número 13. Daniele Butic de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhores vereadores, querem discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Agora passamos para o trabalho dos vereadores. Pedido de informação número 54, ano 2022, de autoria da vereadora Daniele Busto Oliveira, do PT.
Excelentíssimo senhor presidente, João Batista Cassol, pedido de informação 54. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butic de Oliveira, com assento nesta casa legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte pedido de informação. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações se no ano de 2022 serão gastos 70% dos recursos do Fundeb com o salário dos trabalhadores em educação, e se será pago ao abono aos profissionais, caso não alcance o mínimo exigido em lei. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de dezembro de 2022. Daniele Butic de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida indicação, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam com os encontros e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Pedido de informação número 055 de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal, pedido de informação número 55 de 2022. O vereador Gilmar Lopes Giacomelli, da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação que, após lida em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quer saber, referente aos agentes comunitários de saúde, quantos são e qual o perímetro abrange os seus atendimentos, tanto na cidade quanto no interior, bem como a frequência dos mesmos em visitas domiciliares. A defesa desse pedido será feita em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de dezembro de 2022, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão o referido pedido de informação. Se nenhum senhor vereador, senhores vereadores, quer discutir a referida informação, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, as vereadoras, permaneçam como se encontram e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadores. Indicação número 95, do ano 2022, da autoria do vereador Alex do Santo Martins, do PTB.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, indicação 95. O vereador Alex dos Santos Martins, líder da bancada do PTB, com assento nesta casa legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar as seguintes indicações. Solicito ao Executivo Municipal que faça a retirada de entulhos e limpezas geral na rua Armando Vitorino Prats, Vila Rica. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de dezembro de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Indicação número 96 do ano 2022, de autoria do vereador Flávio Paim, da Rosa Paim, do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Gassol, presidente da Câmara Municipal, indicação 96. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, minha presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo que seja realizado a manutenção das atuais placas existentes que nomeiam as ruas de todo o município e que sejam colocadas novas onde ainda não há. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de dezembro de 2022. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Flávio Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colegas assessoras. Essa indicação eu fiz devido a um morador ali da Fernando Paim. Me falou da dificuldade, às vezes, das pessoas encontrarem o endereço deles por não ter denominação nas ruas ali. Então, acho muito pertinente essa ideia dele, eu agradeço desde já. Eu sei que é um trabalho grande, por causa que tem várias ruas aqui, tu denominar todos, revitalizar aqui, por exemplo, na esquina de casa tem uma placa ali, que parece que foi o pré-escola que fez ali, melhorar a qualidade, buscar a patrocínio, como no outro lado da rua da praça tem uma placa que tem um patrocínio de outra de empresa. Então seria fácil para melhorar para entrega de correios, para entrega de próprios lanches que nós temos no município, qualquer entrega, e facilitaria para a denominação de todas nossas ruas aí. Então, e por enquanto era isso.
Continue a discussão a pedido de indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhores vereadores, querem continuar discutindo a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Passemos agora para inspeções pessoais. Primeiro, a vereadora fazendo a palavra é a vereadora Maria Helena Morro do Cato Vicente, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, nossas assessoras que aqui estão. Hoje eu vou fazer um breve relatório sobre nosso projeto de lei 013, que foi em homenagem à dona Emília. E o senhor Moreno nos deixou aqui um pequeno mensagem e o que a dona Emília representou para o nosso município. Emília Paulo Carvalho, natural de Santana do Livramento, casada com Aimoré Mesquita Carvalho, professora, mãe de 8 filhos, após formada na Escola de Ensino Profissional Normal como professora normalista, foi nomeada como professora estadual para São Vicente do Sul em 1955, onde trabalhou por mais de 35 anos nas escolas de ensino básico. Construiu sua família, casando-se em 1956 com Aimoré Mesquita Carvalho, e adotou São Vicente do Sul como sua cidade, tanto que, inclusive, solicitou a seu irmão, Agapito Prates Paulo, professor e poeta santanense, que compusesse o hino municipal vicentense, sendo esta uma grande prova do seu amor e respeito pela cidade. Sua vida profissional foi pautada sempre pela dedicação ao ensino e respeito às pessoas. Foi diretora do Grupo Escolar Borges do Canto, onde também lecionou nas diversas turmas das escolas. Foi fundadora da LBA, fez parte de diversas atividades em prol da comunidade vicentense. Realizou serviços comunitários, seja por meio da Igreja Católica, Lions Club, Rádio São Vicente, entre outros. Sempre agindo em prol da comunidade e sua família, sendo respeitada e carinhosamente chamada de Dona Emília pela comunidade geral. Então, pela ser reconhecida como Dona Emília, que o senhor Aimoré solicitou que a gente fizesse a lei nomeando a Estrada Timbaúva como Dona Emília Paulo Carvalho. Queria também dizer que ontem eu passei pela praça, nossa praça está muito bonita, mas o que a gente vê no dia a dia dói o coração. Aquele Papai Noel ele tem que ser forte, porque as pessoas sobem naquele balão, se não é duas, é de três, e se embalam para derrubar. Eu acho que não tem espírito natalino, não dá para a gente entender essa atitude dos nossos vicentenses. É, o que é para a gente cuidar, parece que tem o prazer de destruir. Mas vou finalizar dizendo que possamos aquecer nossos corações com o clima de Natal e transmitir esse amor a todos que nos rodeiam, que nós possamos ter um feliz Natal e um próximo ano novo. Obrigada, seria isso para hoje.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvinte da 103.3, novos colegas vereadores, assessoras aqui presentes. Hoje solicitei a limpeza e a retirada de entulhos e galhos e a rede de esgoto também, ao lado do campo do futebol da Vila Rica, da Vila Fernando Paim, na rua Armando Victório Prates. Estive lá dando uma olhada, realmente está precária a coisa. Também fui cobrado, já nessa visita que eu tive lá, sobre a parada de ônibus ali para as crianças, ao lado do posto de saúde. Mais uma vez, eu estou lembrando a secretaria, que eu já faz tempo que eu fiz esse pedido, se puder dar uma olhada, uma atenção. Sei que agora tem um projeto de revitalização ali do campo, que deixa um espaço cedo para que faça uma parada de ônibus ali para aquelas crianças. Aqueles moradores cobraram, não só eu, como tem outros vereadores que estiveram lá, sobre essa parada. Também não posso deixar de comentar um pouquinho sobre os banheiros públicos, ao qual vi vários comentários no Face, outros me ligaram pessoalmente. Realmente, é uma vergonha. Mas o que nós vamos fazer? Não fui só eu, teve mais outros vereadores, já tivemos uma reunião aqui, pedimos inúmeras vezes para arrumar, mas que nem agora há pouco a vereadora falou, também o pessoal também não se ajuda também. Sem nenhum Papai Noel eles deixam ali, vão deixar o banheiro intacto. Teve vezes que tiveram que até atar as lamparinas para não roubarem, e assim mesmo o pessoal leva. Vamos combinar também, o pessoal tem que ajudar. Nós estamos fazendo nossa parte, tem empenho de todos os vereadores, não só eu, como outros vereadores. Todos nós queremos a arrumação daqueles banheiros. O banheiro não é só para mim, é para todos que ocupam, para todos que vão lá. É complicado também tu fazer um evento ali no centro e ter que ir com uma criança que nem agora tenha chegado o Papai Noel e no banheiro daqueles. Concordo com as pessoas que estão reclamando ali no Face, é direito delas. Realmente tem que cobrar, e nós vamos cobrar junto, vamos achar uma solução, se possível, ainda até o final do ano. Também vi o pedido aqui do vereador Flávio de placas, sinalização e de nomes de rua. Eu também fiz vários pedidos de placas, não sei o que está acontecendo. Pedi uma ali do estacionamento, proibido estacionar onde é a nossa rodoviária, não tive êxito. Pedi uma do ponto de táxi ali onde está pintado amarelo, também não tive êxito. Conceda uma parte ao vereador Flávio.
Muito obrigado, vereador Alex. Hoje pela manhã, antes de protocolar essa indicação aí, eu estive lá conversando com eles. A guria ali responsável que está se adaptando ao setor de trânsito, até no momento chegou o Vandir, que é da Obras, pegando quais são as placas que vão ser, que já tá em andamento para ser montado nas ruas aí. Não sei te dizer, mas algumas dos teus pedidos provavelmente já está em andamento aí, tá bom?
Obrigado,
fico feliz, Flávio, em saber se... Sim, sei que a funcionária é nova, eu estive conversando com ela pessoalmente, mas que bom, vamos esperar, vamos aguardar. E o pessoal que também deseja ou que precisa de alguma placa, pode nos informar, pode nos encaminhar um pedido aqui que nós vamos encaminhar ao executivo. Hoje também estive perguntando sobre o asfalto na Rua Brasil, ao qual também teve várias ligações para cá, perguntando da conclusão da obra. Olha, já liguei até, falei com o Wagner, estamos esperando a empresa terminar o calçamento para começar colocar o asfalto. Isso pode acontecer até o final do ano. Mas fico pensando, não é só aquela rua lá, a Rua Brasil. Também tem aquelas travessas ali na frente do... Também tem aquela travessa ali na frente da, do Deponte e também na frente da rádio, onde foi feito reperfilamento só da rua e falta a conclusão do asfalto. Não sei, essa empresa aí, parece aquela empresa, acho que está fazendo a 241 ali, que vem um pedaço ali, se esquece, abandona ali, deixou ali perto do final do rebarno, naquela curva ali do Celino, nunca mais apareceu. Não sei o que está acontecendo. Acho que nós temos que cobrar essa empresa também, acho que já deu tempo suficiente para elas entregar aquela obra. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Parece o secretário também, o Wagner, ali me falou que a previsão da entrega pode ser até o final do ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Também quero deixar um Feliz Natal para todo mundo, uma boa semana. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra agora, a vereadora Dani, de Butte de Oliveira, do PT. Com a palavra, a vereadora Dani.
Boa noite. Retornando, senhor presidente. Cumprimento as assessoras, que antes eu não tinha cumprimentado, e a comunidade que nos acompanha através da Rádio São Vicente e através das redes sociais. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso pedido de informação realizado no dia 28 de novembro sobre a questão da caixa de água, da caixa d'água do balneário Passo do Umbu. Recebemos, então, hoje o retorno do Executivo Municipal, que nos retornou com a seguinte resposta, de que foi licitado e comprado duas caixas de polietileno com tampa, sendo uma de 10 mil litros e outra de 5 mil litros. E que a instalação vai ser feita ali pela Secretaria de Obras, pelo diretor responsável. Só fica um questionamento meu, e em conversa com os moradores, acredito que seja a preocupação deles também, se será o suficiente, né? Porque a atual caixa d'água lá é 20 mil litros, se não me engano. Mas, claro, contando que ela mais vaza do que para água dentro, então vamos dizer que talvez 15 mil seja o suficiente. Né? Mas caso não for também, então, que daí provavelmente vai ter que ser providenciada uma caixa d'água, quem sabe trocar essa de 5 mil por 10 mil. E outra coisa também que eu gostaria de solicitar aos moradores do balneário Passo do Umbu, e isso acho que todos nós, quanto legislativo, podemos fazer, é a conscientização e a cooperação sobre a questão dos gastos da água lá. A gente sabe, tipo assim, eu vou molhar o gramado, eu vou molhar a minha horta, e quando vê, fica a noite inteira ligada. E quando vê, tem moradores que precisam tomar um banho, precisam de água para beber, para consumo, para cozinhar, e não tem água. Né? Então, tipo, as pessoas também têm que ter um pouco de consciência de que, porque está seco, eu vou utilizar a água que todo mundo precisa utilizar para molhar a minha horta. Né? Então, eu peço a conscientização de todos. Se eu não me engano, eles não pagam nenhuma taxa de água lá. Então, claro, ela é grátis. Então, independente de quantos metros cúbicos eu gastar, eu tem uma taxa anual incluído no IPTU, tá? Mas deve ser um valor bem baixo, né? Isso. Mas então que as pessoas tenham uma consciência também, mesmo com essa troca das caixas. O outro pedido de informação que a gente realizou na semana passada e também recebemos a resposta foi sobre a questão do valor do IPTU arrecadado lá no balneário Passo do Umbu no ano de 2021 e 2022. Em 2021 foi R$ 41.553.080. No ano de 2022 foi R$ 39.121.13. Eu vou realizar um novo pedido para o Executivo, para ver a questão se tem muitos inadimplentes, né, para a gente ter noção de quantos estão pagando. Porque que o valor, tirando a porcentagem que é para educação e saúde, deve ser investidos em melhorias locais, né? Então, dá para a gente ver com o Executivo quais os incentivos que estão sendo feitos no Balneário Passo do Umbu, porque outra reclamação deles também é que muitas vezes só é lembrado durante os 3 meses do veraneio, e lá tem 20 moradores fixos, se não me engano. Então, também, e aí entra a questão do Executivo, da Prefeitura, de fazer uma política de informação, de ó, pague seu IPTU para garantir as suas melhorias também no local, né? Outra coisa que eu gostaria de solicitar é a questão das limpezas das ruas. O vereador Alex comentou sobre algumas ruas ali, e a gente sabe, andando pela cidade, o quanto está bem crítico em várias ruas. Sim, faz horas que a gente pede. A questão de entulhos também. Hoje pela manhã, o prefeito esteve aqui e eu perguntei para ele sobre a questão do... A gente sabia de um processo seletivo que ia acontecer para a contratação de terceirizados para a limpeza. E aí eu perguntei se não havia acontecido. Ele disse que está em processo para que aconteça, que está em andamento. Mas eu vou solicitar que, durante esses poucos dias que restam ainda para as festividades do final do ano, que seja dado o máximo ali para que as ruas sejam limpas, entulhos recolhidos, porque é claro que não é só no Natal que as ruas têm que estar limpas, né? É todo ano, mas como a nossa praça está bonita, né, todos merecem que todas as ruas aí estejam bonitas. Eu gostaria de parabenizar aos organizadores das festinhas nos bairros, nas igrejas e nas comunidades, né? Eu não vou citar nomes, porque foram várias igrejas, vários bairros que realizaram, estão realizando ainda as festividades do Natal. E a gente doou, né? Cada um doou como pôde e auxiliou no que foi possível. Então, isso é muito importante quando a comunidade se reúne para levar um Natal melhor a cada criança. Desejar um Feliz Natal a todos e a todas. Agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. A minha assessoria da bancada, né, do PT, a Cat, que nos acompanha diariamente. Aos nossos familiares, aos meus colegas. E principalmente a comunidade vicentense, que diariamente colabora com o nosso trabalho. Que a luz do menino Jesus percorra cada lar, trazendo alegria aos nossos corações. Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador que reside no interior de cada ser humano. Então, que o espírito de Natal e a alegria do nascimento de Jesus renove as nossas energias para o ano que vai nascer. Seria isso, senhor presidente, e uma boa semana a todos e a todas.
Muito obrigado, vereadora Dani. Com a palavra agora o vereador Flamarão Kiel da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas, assistentes que aqui se encontram, e aos ouvintes da nossa Rádio Comunitária 106 FM. Obrigado por estarem na nossa escuta. Primeiro, seu João, esse vereador aqui fez um requerimento, dia 28 de novembro, sobre que seja enviado a esta casa um mapa territorial do Balneário Passo do Umbu. Até agora esse vereador não recebeu, mas tranquilo, provavelmente vão mandar para essa casa, tá? Um mapa territorial do Balneário Passo do Umbu. Também fiz um pedido de informação sobre as ruas no qual tem a permissão para estacionamento oblíquo, para que seja, ou se foi criado por lei, até agora também não recebi nada do Executivo. Foi o dia 28 de novembro. Seu João, primeiro acho que fazer uma singela fala ao senhor como presidente, que nós vamos ter mais uma sessão, o senhor como nosso presidente ainda, na próxima segunda-feira, se não me engano, é isso, seu João? Então, lhe agradecer a atenção que o senhor deu a esse vereador, como aos colegas que aqui estão. Quando a gente foi conversar certos assuntos, o senhor foi um presidente que nos escutou, que me escutou bastante também. E o senhor, eu lhe digo assim, o senhor é um exemplo para nós, vereadores mais novos novos que estão chegando, que vão assumir essa presidência, porque essa casa tem que ter o diálogo. E o senhor soube levar, apesar de algumas discordâncias, que é normal a gente ter, seu João, mas lhe dar os parabéns pelo trabalho que o senhor fez nessa casa, pelo trabalho que o senhor fez pela comunidade de São Vicente do Sul, né, as economias que foi feito, devolvido para a nossa prefeitura, porque é do cofre único que vem para nós pagar também nosso salário. Então, mais uma vez, seu João, meus parabéns pelos trabalhos que o senhor ordenou nessa casa aqui, com todos, com serenidade, com muita tranquilidade. É isso que a gente precisa, uma casa que esteja em harmonia. Seja quem for o próximo presidente, que eu estava olhando, já tem uma chapa protocolada ali, que não foi lida ainda, mas seja quem for, provavelmente a bancada tem a maioria de vocês, provavelmente será o Flavinho, novo presidente. E desejar, Flavinho, caso seja o novo presidente, a gente pode arrumar algum voto a mais aí, que é difícil. Desejar que o senhor faça um trabalho voltado, primeiramente, para esta casa. Que escute nós, vereadores. Porque a cobrança vai vir nessa cadeira. Seja quem for o presidente, a responsabilidade é grande. É igual a um prefeito. Pode ter certeza disso. Lhe permito.
Eu agradeço, vereador Flamarion. As palavras elogiosas que você me dirigiu, mas eu só tenho que dizer uma coisa a você e a todos os vereadores que estão aqui presentes e as vereadoras. Eu só cheguei aqui com essa minha humildade, que sou, sempre fui, sempre pedindo opinião dos seus vereadores, sempre de acordo, porque eu tenho certeza que a casa, nós trabalhando em união, tanto ganha o legislativo sobre CESAI, e também o povo de São Vicente ganha com isso, e o nosso município também. Então, eu agradeço as suas palavras elogiosas, como eu disse, mas tenho certeza que foi com o apoio de todos, senhores e senhoras vereadores. Obrigado.
E todo presidente que passar por essa cadeira vai ter uma aprendizagem na vida. E isso ajuda muito, porque eu já fui presidente dessa casa aqui e a gente sabe como é que funciona. Também dar os parabéns para a mesa diretora, que deu o nome ali na Estrada Timbaúva, a dona Emília Paulo Carvalho, uma excelente pessoa que eu conheci. Não tenho o que falar da família Carvalho. São homenagens que teriam que ser feitas em vida, né? Porque para ser homenageado a gente tem que receber ela em vida. Eu acho interessante, mas é uma homenagem bem feita. Mais uma vez, meus parabéns. E não sei se a mesa diretora esteve reunida com os moradores lá para avisar que ia ser trocado o nome também, mas sem problema nenhum, porque eles vão ter que trocar o endereço, tudo novamente. Mas está de parabéns a mesa. Sobre a Clara Lichtenecker, o assalto da Clara Lichtenecker. Estive falando com o Wagner hoje também, porque eu acho inadmissível uma empresa começar uma obra e está que nem uma formiga, carregando folha por folha. É uma vergonha, acho uma vergonha. Nós não temos que cobrar a empresa, vereador Alex. Nós temos que cobrar a administração. A prefeitura que tem que executar e cobrar a empresa, vereador Alex. Aí entrando em contato hoje com o Wagner me disse que falta ainda a empresa colocar mais os meio fio ainda. Então, se falta colocar mais meio fio, essa obra não vai ser concluída até dezembro, até o final do ano. É um pecado, porque é uma rua que tem bastante, bastante fluxo de carro, e a poeira está prejudicando porque já tinha aquele asfalto que estava danificado um pouco, mas não tinha aquela poeira que está danificando agora a quem tem o comércio ali e a moradia. Mas esperamos que a prefeitura dê uma conversada séria com essa empresa, não é só aquela obra que tem, né, vereador Alex, tem outra também. Então, para que seja feito quanto antes, temos que aproveitar o tempo. Ah, porque pegou inúmeras obras no, na região, azar, tem que ser cobrado, tem que ser feita. Também mandar um abraço para a equipe do tio Nanato, que agora vai disputar o terceiro lugar, onde perdeu a semifinal, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo aqui em São Vicente. Então, dia 23/12, eles vão disputar o terceiro lugar em Santa Maria e estão entre as melhores quatro equipes de Santa Maria. Temos também a programação de Natal agora, que começa hoje na nossa praça municipal, vai até o dia 21 de dezembro. Convidamos a nossa comunidade de São Vicente do Sul para se fazer presente e prestigiar a chegada do Papai Noel, levar suas crianças, terá distribuição de balas, algodão doce também, se eu não me engano. Então, vamos aproveitar. Feliz, olhando no site do município, porque o prefeito assinou uma ordem de serviço para melhorias do campo de futebol da Vila Rica. E o pessoal nem usa mais o nome, né? É Vila Rica que ficou, né? Então a gente sabe que tem feito aquela melhoria, vai ajudar bastante aquela comunidade, aquele pessoal com esse campo que vai ser feito essa melhoria e com a praça ali, então. Mas quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Quando é a hora de criticar, temos que criticar. Então, parabéns à administração por fazer essas melhorias ali. Também uma coisa que me causa bastante estranheza, senhores vereadores, são certos motoristas dirigindo o carro do nosso município. Passou por essa casa aqui, quem pode dirigir, quem não pode, e eu sou cobrado. Fui cobrado na rua. Vou falar com a Solange, conversar com ela, ver se ela fez algum apontamento ao prefeito sobre isso aí também, porque cabe a ela fazer esse tipo de apontamento. E a gente sabe, se não tem motorista, provavelmente vai ser um concurso público ano que vem, abre-se vaga. Ruas limpas, que a vereadora do PT, a Dani, falou aqui. Esse vereador vem batendo, acho que umas 5, 6, 7 sessões atrás, sobre as ruas do nosso município, com a praça embelezada, do jeito que está, bonita para o Natal. Mas pode sair em roda nas ruas arrebaldes da nossa praça. Está suja, precisando da limpeza. E a gente sabe que os moradores podiam colaborar, mas recai aonde? A prefeitura. Então a prefeitura tem que fazer essa limpeza dessas ruas. A gente pede encarecidamente ao prefeito, Secretaria de Obras, para que faça, para que torne uma cidade bonita, uma cidade exemplo. E tenho certeza que temos que virar. Então, seu João, desejar a todos, amigos vereadores, colegas, assistentes, ao pessoal que está na escuta, um feliz Natal, com muita paz, muita saúde, muita harmonia com suas famílias. E que Deus proteja sempre essas pessoas e ilumine a nossa cidade e os pensamentos das nossas pessoas, principalmente. Seria isso, meu. Muito obrigado, seu João.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra agora o vereador Flávio Paim, do PP.
Retorno essa tribuna. Hoje quero começar a minha fala aqui parabenizando meu amigo Mairon, parabenizando o CAC por ter conseguido conduzir, trazer um olheiro para que a gurizada nosso município faça um teste, tenha feito teste no Grêmio. É um sonho para nós, se Deus quiser um dia ter um jogador representando nosso município, quem sabe nós puder, aquele de São Vicente, aquele jogou aqui nosso, na nossa cidade. Vi que passou uma boa quantidade de gurizada ali para seguir para a próxima etapa. Sigam peleando, gurizada. Foco no trabalho de vocês, que tudo pode dar certo. Segundamente, quero parabenizar o prefeito Fernando, meu irmão, pela presidência da M Centro, representando os prefeitos de toda a região, a importância desse cargo, que São Vicente terá uma visibilidade maior para com as demandas do nosso município. Ele vai estar a volta e meia, vai estar no lado do governador, vai estar sempre perto para que nosso município seja atendido às nossas demandas. Também quero parabenizar a administração municipal, já foi citado aqui pelo vereador, por mais de dois vereadores aqui, a melhoria do bairro Dr. Fernando Paim, Vila Rica, tanto não o nome tanto faz, mas o que importa é, eu vendo essa, quando eu vi essa notícia da ordem de serviço aí, da melhoria, eu me lembrei de uma entrevista uma vez que eu vi no Bial, de um prefeito de Bogotá, que era uma cidade criminalizada, bastante criminalizada, e ele acredita na ideia da urbanização para criar um ambiente bonito, para que as pessoas tenham amor para essa cidade, e o resultado que deu, ele falando na entrevista, o resultado que deu, hoje em dia já está colhendo frutos, a cidade tem muito mais, acabou bastante com a criminalidade, bastante com, e a qualidade de vida aumentou bastante. Também quero hoje agradecer ao professor do meu pai, médico Paulo Afonso, que eu tive lá conversando com ele, fui conhecer o cara que me botou no mundo. Eu fui com o intuito de, dessa coisa de falta de médico que a gente está passando. Eu fui tentar, como ele tem um conhecimento, já passou vários alunos para ele, ver se ele consegue. Ele não me prometeu nada, mas ele disse que vai lutar através da mulher dele, que é professora na FSM, de repente conseguir trazer um médico para nós aqui. Acredito que o trabalho do novo vereador, às vezes, também é cobrar, mas também a gente é buscar solução e construir, ajudar o executivo. E eu acredito, se não vou brigar com ninguém, que eu vou precisar do voto, ainda tenho esperança de conseguir o voto à oposição, mas eu já digo que se eleito for como presidente, trabalharei como eu trabalho no meu mandato, trabalhei como presidente, tentando unir para nós achar a solução para ajudar o executivo a melhor trabalhar e melhor servir a comunidade de São Vicente. Agora, no meio da sessão, estava também, só para finalizar, em conversa também, no fim, ele me apresentou o consultório dele lá, e eu me falando em remédio, lá eu me lembrei, consegui duas sacoladas de remédio para trazer para o projeto Farmácia Solidária, projeto de minha autoria. Também, agora no meio da sessão, estava conversando no WhatsApp ali com o vereador de Nova Palma, Thiago Liana. O vereador de Nova Palma, Thiago Liana, que é o cara que me apresentou a ideia dos bombeiros voluntários. Eu faz tempo que estou tentando marcar essa reunião, e agora nós marcamos, agora no meio aqui da sessão, nós marcamos para o dia 28, já aviso todos vocês, vou pedir para ser divulgado em rádio, vou divulgar na minha página no Facebook, vou divulgar no Instagram também, e peço que a comunidade compareça, quem tiver interesse de participar do Bombeiro Voluntário, para entender como é que funciona o projeto. Dia 28, quarta-feira, às 19 horas, estejam aqui na Câmara Municipal. Já peço presidente, na verdade, acho que já, se, não sei, acho que acredito que vai ser só, já eu o presidente, mas já peço que fique marcado para nós poder fazer essa reunião. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, que aqui a gente, toda vez que sobe nessa tribuna, vê a imagem daquele homem na cruz ali, que essa imagem fique na nossa cabeça, que nós estamos aqui com o objetivo para fazer o bem e seguir evoluindo, para que um dia, daqui a pouco, nós pudéssemos ser evoluídos igual a ele, quem sabe, um dia. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra agora, senhores, já o vereador Gilmar Lopes Jacomel, do PDT.
Retorno à tribuna, senhor presidente, cumprimentando novamente as pessoas que nos escutam através da Rádio 106 e também aquelas que nos assistem através das redes sociais, registrando a presença do nosso amigo Nilson, que está faceiro aqui, visitando São Vicente. Né? Senhor presidente, a questão do quando eu fiz aquele pedido de informação sobre o trabalho, a quantia de agentes comunitários de saúde, existe problema de atendimento. Tem localidades que há muito tempo não recebe esse atendimento. E eu ia até para a gente dar uma resposta mais correta, eu fiz esse pedido. Quantos agentes tem no município? Qual é a abrangência de atendimento? Né? Qual é o tempo que leva, a frequência que ele retorna nas casas? É um problema sério isso. Está faltando esse atendimento, principalmente para o pessoal do interior. Né? Tenho reclamação, houve reclamação, o que originou esse pedido de informação. Depois a gente retorna melhor a esse assunto, até para dar o retorno para as pessoas interessadas. Questão também, nós temos uma demanda muito grande de fisioterapeuta no município, de atendimento de pessoas que precisam. E o município não está dando conta do recado, não está conseguindo. Inclusive, eu trouxe uma requisição de uma prescrição médica de três sessões por semana. E o secretário disse que a partir dessa semana provavelmente vai começar a chamar uma vez por semana só. E são pessoas que precisam. São pessoas com problemas de saúde, né, que a família corre atrás sempre, e é Santa Maria, e é exame, vem para cá, e acaba não conseguindo, não tem nem a visita desse pessoal para dar uma assistência lá na sua casa, e quando precisa da fisioterapia, tem essa dificuldade de conseguir. Né? Então, vamos conversar melhor com o secretário, quem sabe um contrato também de fisioterapeuta para essa casa, um projeto que traga para cá, para ser melhor atendido essas pessoas. Porque é uma prescrição médica e é uma necessidade para as pessoas, sabe, que realmente precisam. Ajuda quem precisa e ajuda também a família, que é um problema sério também. Senhor presidente, continuando, quando falar na 241, isso é vergonhoso o que está acontecendo, essas empresas aí. A 241 eles fizeram um pedaço, parece que pintaram agora o que tinha feito, e o resto ali eles se esqueceram. Não sei se não é essa firma mesmo, Alex, que está fazendo as obras aqui em São Vicente, que estão fazendo ali também. Nem é de formiga, porque a formiga não para, pelo menos, né? Mas é de lesma o trabalho que estão fazendo. Aqui, essas empresas aqui de dentro do município, que estão esse monte de obra para fazer, tchê, eu sei que a administração está brigando com eles. Eles pegam tudo que é obra, vereadora Dani, e depois não dão conta. Pegam na região toda. Obra aqui mesmo, tem 3, 4, não sei quantas, essa mesma empresa. E está aí, ó, e vão tocando como dá. E existe cobrança. Eu sei hoje que a assessoria lá do prefeito passou essa responsabilidade, essa cobrança para o prefeito, para ele tomar uma atitude com essa gente. Né? Porque eu acho que tem que ser multado. Tem meios de fazer, de obrigar eles a cumprir esses processos. Pois não, vereadora Dani?
Obrigada, vereador Gilmar. Bem lembrado, eu tinha anotado para falar e acabei esquecendo sobre essa questão dos contratos. São 3 contratos que a empresa tem no nosso município. São 3 emendas de partidos diferentes. Né? Então, a gente luta, os partidos lutam para buscar. E aí, quando vê, estão perdidas ou ficam aí vem para... A gente tem que fazer complementação... Do valor e tudo mais, e vai saindo dos nossos cofres públicos que sofrem tanto com falta de arrecadação e tudo mais. A questão da, vou falar da obra que eu tenho maior conhecimento, porque é uma emenda do nosso partido, ali na Visconde, é um calçamento que há anos essa emenda veio, e é um calçamento que os moradores estão aguardando ansiosamente. Né? Então, tu não vê movimentação. Tem dias que eu não vejo movimentação da empresa na cidade. Então, eu acho que a prefeitura tem que dar uma pressionada a mais. Existem fiscais nesses contratos, e a gente tem que chegar a um consenso para que eles nos, pelo menos, trabalhem diariamente para que se consiga cumprir o contrato e esse recurso não volte, né? A gente não perca esses recursos. Então, eu concordo com o senhor sobre a questão de cobrar. A gente está cobrando aqui, mas cobrando, auxiliando o executivo. Eu digo que quando o vereador faz pedido, quando o vereador faz alguma solicitação, diretamente ou indiretamente, ele está auxiliando o executivo. Né? Porque nem tudo o executivo consegue ver, a gente sabe a correria do dia a dia. Então, nós estamos auxiliando mesmo que cobrando. Então, que a gente possa sanar isso aí, nossas ruas, pelo menos com essas três emendas aí, estejam melhores num futuro breve. Muito obrigada, vereador.
Vereadora Dani, realmente isso aí, isso a tendência, quanto mais demora, a tendência é aumentar os custos. Né? Aí tem que sair, às vezes, do caixa único, né? Do recurso livre da prefeitura, porque demora das empresas de cumprir com as obrigações deles. Então, eu acho que teria que ser tomada uma atitude drástica com esse pessoal, e esses caras ficarem numa lista negra lá, o dia que aparecerem para participar de licitação, já descartar. Né? Porque do jeito que está aí, ó, esse berro deve ser grande até no município vizinho. Aí, porque é os mesmos, eles querem ganhar dinheiro e não conseguem tocar as obras. Aí fica difícil. Senhor presidente, está acontecendo no interior algumas coisas que deixa a gente se preocupa um pouco. Um tempo atrás, eu falei da estrada velha que ia para Caciqui aqui, que tem os produtores rural que praticamente não cruzam um carro grande mais lá, porque eles entraram com tudo para dentro da estrada. Está faltando fiscalização. E outro alerta aqui que eu vou fazer para a comunidade, em especial, acho que para o executivo. Passo do França. Estou entrando no Passo do França ali. Quem vai para o Zieira. Continua. Estão tirando terra de peso de terra, rapaz, do costado das estradas. Estão colocando isso aí dentro dos campos. Olha, eu não sei. Terminando com tudo que é buraco, com sanga, vertentes. Quer dizer, é um problema isso? É um problema? Eu sou um defensor do produtor rural. Sou defensor. Se não tiver produtor rural, nós não vamos comer lá adiante. Agora, as pessoas, não sei o que está acontecendo. Alguém tinha que dar uma olhada nessas terras ali. Nem vou falar em terra. Terra daí, essa é outra história. Isso é questão do Ibama. Eu vou falar a questão da estrada. Estão tirando tudo que é terra ali, colocando, não sei aonde essas terras. A prefeitura, quando precisa, tira uma carga lá, tira uma conchada, pronto, não faz nem diferença. Agora, tirar de máquina, como estão tirando ali, é só ir lá para dar uma olhada no que está acontecendo naquele interior ali. Eles estão tirando tudo. Tudo. Não sei onde é que está indo essa terra. Quer dizer, talvez até a gente saiba. Né? Mas é um problema, está dando problema. E vai acabar estragando até as estradas por causa disso. Alguém tinha que tomar uma atitude. É cerca para dentro da estrada do interior, estão terminando com a estrada do interior, e agora mais essa que está acontecendo. E ali é uma estrada do interior, mas é uma estrada principal. Né? Tem muita produção, muito morador naquela região ali. Então, é um levantamento que eu faço aqui, que alguém tem que dar uma controlada nisso. Eu acho que tem alguém aqui da secretaria aí do Lidiandro ali, que acho que vai ter que acionar alguma coisa aí para dar um basta nisso. Porque daí já começa, eu acho que eles passaram um pouco do ponto as pessoas. Para encerrar, senhor presidente, eu quero só registrar, semana passada a gente não registrou aqui, um agradecimento aí à comunidade de São Vicente. O CTG Cancel da Fronteira, junto com o piquete Anitta Garibaldi, fizeram uma cavalgada do bem, né? essa cavalgada que tomou conta do Estado todo aí, graças a Deus. Né? Agradecer o empenho dos membros da patronagem, das pessoas da comunidade, das pessoas da equipe do piquete Anitta Garibaldi. A gente andou por todo o município, toda a cidade, na volta aí. É impressionante que as pessoas ajudam. Ninguém diz que não. E teve várias pessoas pedindo, não foi só nossa, é só essa. E as pessoas sempre dão uma coisa ou outra. A gente arrecadou, senhor presidente, colegas vereadores, em torno de uma tonelada de alimentos naquele sábado de manhã ali, coisa de 2 horas e pouco. Né? A gente teve várias frentes, né? Em torno de 1.000 quilos de alimento. Está, né, sendo montado lá as cestas básicas e vai ser distribuído dentro de um cronograma aí de necessidade que existe, tem conhecimento das pessoas que têm mais necessidade, vai ser distribuída essa cesta agora na continuação, aí, talvez antes do Natal ainda. Então, mais uma vez, os parabéns aí aos membros da patronagem, à equipe do piquete da Anitta Garibaldi, e um agradecimento especial à comunidade de São Vicente. Essas pessoas ajudam, pode ter até dificuldade, mas alguma coisa eles dão sempre. E Deus sempre ajuda. Deus dá o retorno. Aquelas pessoas que ajudam de alguma forma, com o coração, sem dúvida nenhuma, Deus olha para baixo e essas pessoas são abençoadas. Então, senhor presidente, para encerrar, desejar um Feliz Natal a toda a comunidade, a todos os senhores e senhoras, a comunidade de São Vicente, que predomine sempre, como eu digo, a saúde, a paz, em todas as famílias. Tá, senhor presidente? Então, colegas vereadores, um bom Natal a todos os senhores, a todas as senhoras, a toda a comunidade, e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Eu agradeço a presença do nosso amigo Nilson. Seja bem-vindo a essa casa, que essa casa está sempre às ordens para receber. Com a palavra agora a vereadora Gilene Zignati Alpino, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas e às colegas vereadores. A plateia que nos assiste, Nilson, obrigada pela presença. Essa semana que passou, eu entrei já no clima natalino, que é o clima de amor, um clima de perdão, de empatia com o nosso próximo. Porque essa semana a gente fez várias boas ações, a gente foi convidado para participar de vários lugares, do lar dos idosos, de várias igrejas, de algumas escolas, e a gente já entra nesse clima. Então, hoje eu vou só falar sobre essas coisas boas assim. Eu fui convidada para fazer parte da entrega dos presentes para o lar dos idosos, e como dizia o meu avô, eu não sei se é a idade, ele sempre me dizia, agora que eu fiquei velho, estou ficando bobo. Não sei se é a idade que a gente vai ser ficando mais choroso, mais emocionado com as coisas. E essas entregas desses presentes, nesses lugares onde as pessoas estão mais vulneráveis, deixam a gente mais emocionados mesmo. Lá no Lar dos Idosos, que a gente foi levar que eu fui convidada para levar alguns presentinhos para eles, teve uma certa hora que as gurias que estavam lá tirando foto, uma delas perguntou assim: posso tirar uma foto da senhora? E ela disse assim: pode, mas eu tenho que pagar, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, essa humildade deles é que deixa. Eu, a mim, pelo menos, me emociona muito. Depois, eu participei da formatura da pré-escola Eduardo Lutz e do nono ano da escola Antero Xavier. Então, para mim, foi uma semana de emoções. E, por isso, hoje, eu estou aqui somente para desejar a todos nós, aos colegas aqui da Câmara, aos amigos, aos meus familiares, aos ouvintes que nos honram sempre com o seu precioso tempo, nos escutando, um Natal cheio de paz, de amor, principalmente de saúde, para que possamos seguir a nossa caminhada. Tendo saúde, o resto a gente vai levando de qualquer maneira e se chega sempre ao lugar que a gente espera, tendo saúde. E as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, ou sequer seja alguma doença, uma dificuldade financeira, alguma tragédia que tenha cometido a sua vida, a sua família, eu desejo força e muita fé. Deus no coração é muito importante também. Geralmente, nesses finais de ano, não sei se a gente está mais vulnerável, como eu disse, acontece essas tragédias que nos até traumatizam quase quando chega esses finais de ano. Então, amigos, era isso o que eu tinha para falar hoje. Rapidinho, que o nosso tempo já se esgotou. Tenham uma ótima semana, um Feliz Natal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Adriane. Passo a presidência para o vereador Flávio para que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador presidente João Batista Cassol.
Demais membros da mesa, meus colegas vereadores, colegas vereadoras, nossas assessoras, nosso amigo Gil, que nós faz uma visita. Em primeiro lugar, eu quero fazer um aviso aos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Amanhã, às 9 horas, nós temos uma reunião da Imater aqui na Câmara. E também avisar que a última sessão desse ano será o dia 27, terça-feira, às 9 horas da manhã. Bem, pessoal, sobre a nominada rua da Dona Emília Carvalho, ali na saída para Timbaúva, foi uma homenagem muito sincera, muito merecedora, que a família Carvalho, principalmente, é uma família tradicional aqui em São Vicente, que de anos e anos, eu acho que São Vicente nem era município, já existia família Carvalho aqui em São Vicente, através do seu Eurico Carvalho, como tem ruas aqui na cidade, seu Tito Carvalho, e depois veio os filhos, seu Círio, seu Iro, seu Dido, toda essa família Carvalho é uma família muito tradicional aqui em São Vicente. Então foi muito merecido esse título, esse nome dessa rua, para a Dona Emília Carvalho. Eu desejo os parabéns, principalmente ao Imoré, que nós solicitou. Então, com muita honra, nós defendemos esse projeto e ele foi aprovado. E, então, eu só tenho que dizer os parabéns para ela, para ele e mais e para a família. Isso muito mais do que merecido foi esse nome dessa rua. Pessoal, também eu quero parabenizar o nosso amigo que tem o apelido de CAC, que foi chamado, foi convidado para levar para treinar no juvenil do Grêmio uns alunos dele, que ele treina aqui em São Vicente. Então, mais uma vez, esse menino tem dado muita alegria para nós sobre esporte São Vicente. Continua nessa tua humildade e nessa tua sinceridade, CAC, porque você vai longe. Também sobre as pedras, que foi falado aqui da Câmara hoje de manhã, foi reclamado, a gente não estava muito par. Fui ao presidente do Fundo Estrada, o senhor doutor Antero Xavier, fui informar com ele como é que era, por que estava acontecendo, que estava vindo para a pedra, para o Fundo Estrada aqui na Timbaúva dos Melo, estrada, pedra de duas pedreiras. Aí eu fui informado que está existindo uma sociedade que foi essas pedras, são 150 cargas, foi colocar a meia entre a firma do Fabiano e a firma do D'Ambrosio. Então, por isso que existem pedras de duas qualidades. E também quero parabenizar o Fabiano, porque há dias atrás, está certo com toda a lei, não posso dizer que tinha uma lei, não foi emprestada uma patola para ele. Mas agora, no Fundo de Estrada, quebrou o rolo compressor da prefeitura, e ele emprestou o rolo compressor da prefeitura dele, e ele, o rolo que está rolando essa estrada aqui de Timbaúva. Então, meus parabéns a esse vicentense, que está sempre voltado ao nosso município, e siga assim que o senhor vai longe. Meus parabéns, Fabiano. E também quero desejar a todos os sentenças, a todos os pessoal, a todos os colegas, todas as colegas, que essa data de nosso Natal, que o ano seja muito feliz, que o 2023 seja bem melhor que o 2022, porque nós passamos por vários momentos difíceis no ano 22, mas, se Deus quiser, esse ano 2023 vai ser bem melhor. E vamos rogar a Deus, pedir a Deus, Nossa Senhora, Nossa Senhora, que esse fim de ano nós mande uma boa chuva a todos os nossos agricultores, que estão muito necessitados, e a todos nós, nossos agricultores, todo o povo da nossa região. Que Deus, Nossa Senhora, olhe para nós e nós mande uma boa chuva. E também, quero também agradecer os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que estão sempre nós ouvindo, e tentam sempre mandando mensagem, mandando recado para a gente. Eu quero parabenizar todos os ouvintes dessa rádio e todo o povo de São Vicente e os meus colegas vereadores. Um feliz ano novo para vocês. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao presidente João Batista Cassol.
Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, agradeço toda a presença dos senhores, das senhoras vereadoras, nossos visitantes, e declaro encerrado o presente a sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.